Tudo presentes nacionais e importados, na Avenida Imbiara 1497.
Que Sabor Pastelaria, o melhor pastel de Arajá, e ainda quibes, coxinhas, batatas fritas, refrigerantes, sucos, cervejas e muito mais. Que Sabor Pastelaria, Rua Dom José Gaspar 711, com o Disque Pastel, 3661-6162.
O Futebol Araxá tem o apoio dos maiores anunciantes da mídia online araxaense. Plena Engenharia de Segurança, Prefeitura Municipal de Araxá, Banca do Dudu, CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Lagoa Montagens, G&D Eletricistas, Molas Andrades e Que Sabor Pastelaria.
Seu carro precisa de manutenção? Está precisando de peças? Venha para o Auto Peças Tigrão. São mais de 60 mil itens, peças mecânicas, acessórios e latarias. E você conta ainda com mão de obra para o seu automóvel. E o melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. O Auto Peças Tigrão conta com 4 lojas, em Ibiá e em Araxá, no centro, na Damaso Drummond e agora também do Luciano Lemos. O telefone do Auto Peças Tigrão é o 3661-2088.
Para ficar por dentro do que rola no futebol e no esporte em geral, acesse www.futebolaracha.com.br. Credibilidade, imparcialidade, visibilidade e seriedade. Tudo isso e muito mais é no site Futebol Araxá, o maior e mais completo portal esportivo de Araxá. www.futebolaracha.com.br. O mundo do futebol araxaense se encontra aqui.
Banca do Dudu, eletrônicos, importados, acessórios para celulares, eletrônicos, brinquedos, games, controles para TV, no Pop Shop, box 9 e 12, telefone 3664-5392. Dudu Presentes Nacionais e Importados, na Avenida Imbiara 1497.
Sabor Pastelaria, o melhor pastel de Arajá, e ainda quibes, coxinhas, batatas fritas, refrigerantes, sucos, cervejas e muito mais. Que Sabor Pastelaria, Rua Dom José Gaspar 711, com o Disque Pastel, 3661-6162.
Aqui no Bate-Bola Esportivo do site futebolaxá.com.br, o primeiro, maior, mais completo e mais acessado portal esportivo do interior de Minas. Vamos iniciar aqui uma série de entrevistas falando sobre a temporada 2018, em especial a unificação das divisões do futebol amador. E para isso, nada melhor do que começar com quem foi o idealizador desse projeto, que levou o projeto até a Liga. Projeto esse que foi acatado pelos clubes do nosso futebol amador e aprovado em Assembleia. Evaldo, eu queria começar perguntando de qual ponto você partiu para ter essa ideia dessa unificação.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui todos os internautas, né, sintonizados aí no Futebol Araxá, e dizer o seguinte, Hilton, a gente tivemos algumas conversas preliminares com algumas equipes, e eu então falei que eu poderia levar essa sugestão até a Liga, sabe? E algumas equipes que eu tinha conversado antes concordou com essa minha ideia. Então, na verdade, eu fui a pessoa que dei o primeiro passo na Liga, mas a gente já tinha conversado os bastidores antes. E a gente sabe que é uma situação que está agradando alguns e desagradando outros. Então, outras reuniões virão para a gente ter uma definição melhor, né, sobre essa proposição que foi levada em assembleia, bem dito por você, e foi acatada pelas equipes.
Evaldo, mas o princípio básico para o internauta, muita gente, como você me disse, a ideia agrada algumas, desagrada outras pessoas. A gente ali no Futebol Agachá, a gente tem o nosso grupo, sala 1, sala 2, muitas pessoas mandam mensagem no privado, me perguntam, e a gente não tem como responder. Mas só para quem está nos ouvindo poder entender, qual que é o princípio básico, fundamentado em qual sentido exatamente, que a ideia de unificar as duas visões poderia ser talvez o melhor caminho para essa temporada?
Veja bem, Yoto, a gente sabe que o nosso futebol amador, ele nunca tem uma data certa para começar. Em anos anteriores, digamos no ano passado, ele começou em início de junho, meados de junho, mais ou menos. E esse ano é o ano de Copa do Mundo, né? A gente sabe que a gente tem as questões dos jogos que todo mundo quer participar, quer ver a Copa do Mundo. Nós gostando do futebol, né? Então a gente fatalmente não abriria mão da situação. E outro fator também, assim, preponderante, para que isso também foi um fator assim, primordial, foi a questão do Ruralão e a Liga ter cedido a arbitragem para o Ruralão, sabe? Aos domingos. Eu acho que foi uma coisa que não foi consultada às equipes. Desagradou muita gente, porque todas as equipes vindo a uma série de torneios preparatórios, uma ansiedade danada, uma expectativa danada. Eu posso falar para você que esse fator também contribuiu um pouco, sim. E a agenda que ele, nesse desgaste de tempo, de arbitragem, de tem, não tem, tem dinheiro, não tem, aquele disso, não me diz, sabe? E também fez com que as equipes tomassem uma decisão nesse sentido drástico de mostrar que a gente está unido. Primeiro passo é mostrar que a gente está unido. Mesmo sabendo que a votação não foi unânime, tá? Então, mas eu acho que dificilmente, numa questão que envolve muitas ideias, você tem uma questão unânime. Tem pessoal que fala que questão unânime é ter burrice. Não, eu discordo. Eu acho que cada um tem seu ponto de vista, foi levado nesse sentido. É um risco, sabe? São 22 equipes, me parece, hoje, em condição de disputar o campeonato. Mas eu estou postando o número de 20, porque já teve uma equipe que desistiu. Eu também tenho quase convicção aí também que vai ter mais uma equipe de segunda divisão que não deve participar. Inclusive, não iria participar. Voltou atrás na questão de ter unificado. A questão básica aí é o seguinte: é um campeonato que não tem calendário, todos sabem disso, viu? É um campeonato, claro que é um campeonato importante, o campeonato amador é o carro-chefe da cidade de Araxá, para vocês da imprensa, para todos os torcedores que gostam. Vai ser uma coisa meio que esquisita, todo mundo unificado, mas eu ainda aposto que em algumas equipes na segunda divisão tem poderio de fogo de brigar pelo menos com as equipes intermediárias. Tendo em vista que Araxá, para mim, vou tirar aqui devido às proporções, a gente tem na cidade de Araxá Cruzeiro Atlético Minas Gerais. É um campeonato que a gente já entra. Dificilmente eu falo isso pra você, que o Ferrocarril é um time de tradição. Dificilmente a gente entra nessa competição quase com esperança nenhuma de ser campeão. Devido ao poderio financeiro que as duas equipes da cidade de Araxá têm, que é o Tigrão, o Dino, ninguém não tem como esconder isso. O Dino tem uma lei de incentivo esporte para um pomador, me parece, em torno de R$500 mil. O Tigrão, a gente sabe que tem um empresário forte por trás, que é o comercial, né? Então, os gastos deles são muito maiores que da gente. Na verdade, o campeonato amador, ele, se não tivesse Tigrão e Dino, poderia ser um campeonato esse ano, um campeonato muito equilibrado, sabe? O pessoal está apostando muito nessa questão das goleadas, é porque está colocando Tigrão e Dino na frente de todas as demais equipes. E estão esquecendo que as equipes intermediárias podem ter igualdade. E com isso também eu aposto no fator importante, questão de torcedores. Eu acho que vai ser um campeonato amador com muito mais torcedores que o ano passado. Porque não vai ter aquela divisão mais de primeira e segunda divisão, sabe? Agora, a minha ideia de ter proposto isso foi pro ano 2018. Eu fui pra reunião, a gente foi pra reunião, pra Assembleia, deixar isso bem claro aqui, que a Assembleia é soberana, viu? Não foi a votação lá proposta pro Melete do Instância, foi muito inteligente. O primeiro ele sugeriu que as equipes, perguntou se as equipes da segunda divisão queriam jogar primeiro. Foi feita a votação. Me parece que foi 6-1, 7-1, não sei. E a primeira divisão também votou separado. E foi 6-5, muito apertada a decisão. Então não foi nada assim unilateral. Foi uma coisa que foi votada em Assembleia. Me parece que foi 12-5-6. Então dispensa comentário a questão disso. Agora a gente espera que possa ter um equilíbrio no futebol amador. Ou de repente pode acontecer o inverso. Eu particularmente eu aposto na motivação de quem mexe com o futebol. Sabia que futebol não é feito mais com emoção. Não tem como você fazer time de amigos mais com o campeonato amador. É impossível. qualquer investimento que você for fazer, for entrar no campeonato amador, o investimento, por mais simples que seja, você tem que ter. Então não adianta a pessoa juntar um bando de amigos, juntar uniforme de má qualidade, bola ruim, e ir pro campeonato amador da primeira divisão, porque realmente vai ser massacrado mesmo. Mas eu estou apostando na seriedade das equipes, dos dirigentes das equipes e também dos jogadores. Eu acho que é um alento, é uma oportunidade que a gente pode ter de estamos certo ou não. Esse ano mesmo a gente vai ter essa certeza. Agora, outras ideias, eu dei a ideia de unificação para 2018. Agora, as outras ideias para 2019, 2020, aí já é com as equipes e em outra assembleia, né?
Evaldo, mas não seria, eu acredito que seria muito complicado poder reverter em duas divisões novamente para o futuro, porque a impressão que nos dá, para quem está do lado de fora, é que algumas equipes da segunda divisão votou pela unificação para poder disputar o campeonato junto com as demais. E que algumas equipes da primeira divisão votaram a favor da unificação para evitar uma possível luta contra o rebaixamento. Que assim, não tendo rebaixamento, ela não corre risco de cair para segunda divisão. Essa é uma impressão que passa a mim e algumas pessoas do lado de fora. E por isso que eu acho que é muito difícil conseguir dividir essas divisões novamente.
Veja bem, Hilton. Até teve alguns votos lá interessantes, que a pessoa votou contra a unificação justamente por isso. Falou assim, não, eu só voto a favor da unificação se não for ter mais o descenso, sabe? E ficou determinado que esse ano, para esse ano 2018, não tem descenso. Então, eu vejo o seguinte, sabe? Eu acho que tudo é questão de você levar alguma coisa para a Assembleia, sabe? Sempre algumas coisas que polêmicas, a questão da primeira lista, que quando limitou a questão de transferência de jogador, foi ideia que partiu de mim também no Ferrocarril, sabe? De limitar a quantidade de jogador por equipes. Depois veio a questão da lista, no primeiro momento também foi ideia do Ferrocarril, tá? Só tem que o pessoal levou tudo ao contrário. Quando tinha questão da lista lá, o pessoal, o limite de transferência, o pessoal estava dormindo na liga. 2, 3 dias, totalmente desnecessário, sabe? Um amadorismo danado, sabe? Você poderia ter feito isso de outras maneiras, por causa disso que não deu certo. Aí com o tempo derrubaram a lista. Aí depois vieram realmente com a lista novamente, viu que a lista é uma coisa benéfica para o futebol amador. Então veja bem, a questão que você pontuou aí, de algumas equipes da primeira, medo de se rebaixar, não, eu não vejo por esse lado não, sabe? Eu entendo, olhando pelo lado como diretor, que está tendo uma desmotivação muito grande dos dirigentes atuais que mercam as equipes intermediárias. Porque você sabe muito bem a realidade, que a gente não tem apoio financeiro quase que nenhum, a não ser que se você correr atrás. Também, você também fica com o braço cruzado, achar que alguém vai te oferecer patrocínio, de maneira alguma. A gente, igual a gente está falando para você, é uma aposta que pode ser benéfica ou não. Mas eu entendo da seguinte forma também, Hilton, vou ser bastante sincero com você aqui. Que me desculpa as equipes também que vão jogar a primeira divisão aí, que vieram da segunda para a primeira, ou tem mesmo alguma das equipes da primeira que vai estar jogando unificado esse ano. Se você não tiver consciência que o campeonato amador é difícil, é melhor nem entrar, sabe? Desiste que é mais fácil. Porque depois, amanhã ou depois, não adianta querer alguém querer apontar dedo, falar que foi unificação, que fez o nosso amador acabar, não. Porque o nosso futebol amador ele já estava com uma tendência muito ruim das equipes ter um desânimo dos atuais diretores, sabe? Então pode ser uma forma que, para esse ano 2018, pode salvar, sabe? Agora para 2019, aí já é outra assembleia, outras ideias virão, sabe? É outra situação. Porque eu também te garanto para você que as equipes, sentindo que o campeonato 2018 não foi aquilo almejado, eu tenho certeza que ninguém vai envergonhar de voltar atrás e propor outra ideia. Claro que ninguém vai querer descer, mas outras ideias eu tenho certeza que pode vir no futuro.
Evaldo, eu até comento isso nessa questão, você sabe, eu conversei com você há uns 40 e poucos dias atrás, onde eu disse assim, que eu não via com bons olhos, né, essa unificação, com medo de que o campeonato perdesse a emoção. Eu digo isso porque há muitos anos o pessoal vem batendo na tecla, não somente o futebol achar, mas vários colegas de imprensa vem batendo na tecla de que o campeonato amador da primeira divisão tinha que ser mais enxuto, com menos equipe para poder o quê? Ter um equilíbrio e ter partidas realmente emocionantes. O campeonato ficou com 16 equipes durante um longo tempo. O ano anterior, ele perdeu duas equipes, que é o Grey e o Jeff, e ficou com 14 equipes. E coincidentemente, o campeonato ganhou em emoções na temporada anterior. Por quê? Além de você ver um Santa Terezinha sendo campeão da cidade, voltando a disputar uma final, você vê um Estância fazendo uma boa campanha, você vê várias equipes jogando de igual para igual com os grandes, o Dínamo não chegando à final como era esperado por todos, você viu o quê? Até a última rodada, todos os jogos, as equipes entrando em campo, você via na última rodada a equipe lutando para chegar na final da cidade, equipe lutando para se classificar para a segunda fase,
para ter uma melhor posição, para poder levar vantagem nas fases seguintes. Equipes lutando contra o rebaixamento e indo a campo para evitar que a equipe fosse rebaixada. Ou seja, com 14 equipes já deu uma melhora significativa do ano anterior, que foi 2016 para 2017. O temor, no caso, da unificação seria isso. Como motivar e objetivar aquelas equipes que vão ficar na parte de baixo da tabela, depois de perderem 3, 4 partidas, por exemplo, uma determinada equipe vem até a situação, a motivar aqueles jogadores a irem a campo para defender suas equipes naqueles últimos jogos da primeira fase. Porque, além de ter várias competições, society, outros torneios que eles podem estar disputando, eles não teriam aquela motivação de levantar para poder defender a equipe por algum objetivo.
Olha, a sua colocação, ela tem sim lógica. Só que tem que nós que mexemos no futebol, nós diretores, nós também temos a nossa responsabilidade. Eu quero crer que as equipes que estão unificadas esse ano possam ter esse bom senso, essa questão dessa questão de responsabilidade. Eu estou apostando no profissionalismo das equipes. O pessoal fala que o futebol amador na cidade de Araxá é profissional, então está na hora dos dirigentes mostrar que são os próprios jogadores. Claro que é uma situação que você colocou algumas coisas ponderadas, concordo com você plenamente. Mas é bom esclarecer que a equipe do Jeff e a equipe do Grêmio acabou, porque acabou o dinheiro, sabe? Então, assim, eu não tenho, não lamento você sair de maneira alguma, sabe? Porque nós que estamos tocando futebol amador, a gente sabe da dificuldade, a gente sempre tocou futebol amador sem dinheiro. Então, eu vejo por esse lado. E tem mais equipe da cidade de Araxá aí que só está um vivo até hoje porque ela tem os incentivos financeiros, porque caso contrário, também é largado, sabe? Mas assim, a ideia não é atirar fogo nessas equipes, pelo contrário, sabe? O principal objetivo que a gente conversou com alguns diretores antes é mostrar que a gente estamos unidos, estamos juntos para o que der e vier, viu? E a questão da motivação do campeonato, igual eu falei para você, estou postando na responsabilidade dos diretores e na responsabilidade dos jogadores, porque se der débolo, vai tomar uma suspensão, e o ano que vem a equipe não joga. Tá? Agora também a Liga tem que fazer a parte dela, fazer um regulamento lá que o ano que vem, que essas equipes, se acontecer esse WO, não vai jogar, sabe? Então tem outros meios também, sabe, Hilton? O pessoal tá falando, mas pode acontecer do ano que vem ter 25 equipes no futebol amador. Não acredito nisso de maneira alguma. Sabe por quê, Hilton? Futebol é gasto, é difícil, e você filiar uma equipe também hoje na Liga também tem despesa, e a quantidade de jogadores na cidade de Araxá que estão jogando hoje também, na verdade, são quase que os mesmos. E aquele pessoal que tá jogando ruralão, eu não aposto uma migração tão rápida do Ruralão para o Amador, não, com essa decisão nossa, não. Porque, igualzinho falei para você, a ideia foi dada para esse ano porque a gente não tinha uma certeza, não tinha data, não tinha dinheiro. Que todas as vezes que a gente conversava com o presidente da Liga, não tinha essa certeza de financeira. Eu também fui surpreendido, inclusive eu vi a carta do diretor do Astro, no grupo do Borachá, sabe? Ele manifestando que ele desistiu do campeonato. Se eu tivesse essa posição antes, que seria uma equipe a menos, fatalmente eu não teria sugerido essa unificação. Porque o número ideal para mim no futebol na cidade de Araxá seria 12 na primeira e os demais tudo na segunda. Um campeonato muito competitivo, só tem que eu seria mais radical a questão de subir. Subiria 4, cair 4, com 12 equipes. Então se a equipe do Astro tivesse manifestado isso um pouco antes, de repente eu não teria tido a ideia de ter levado isso para uma assembleia, sabe? Mas depois que postou isso lá no grupo lá seu, lá no grupo do Borachá, que você que é o coordenador, já estava tarde, que eu já tinha dado o primeiro passo, eu já tinha iniciado já a conversa com os diretores, e eu não tinha o direito, sabe, eu me senti na obrigação de voltar atrás, porque eu estaria fazendo feio com a gente conversado antes. Mas não arrependo de nada, sabe, a gente vai com a ideia agora, já tá voltado à assembleia, já tá em ata, então agora é marcar a data para começar o campeonato, e vamos ver, sabe? Vamos ver até onde que vai desagradar alguns e que vai agradar outros.
Evaldo, com relação, você fala aí questão de dinheiro e data, as reclamações sempre feitas, no caso, pela entidade que organiza a competição, a Liga Araxaense de Esportes, através do seu presidente, Wanderlei Goulart. Mas como que poderia ser, para o internauta poder entender também, que essa unificação poderia resolver essa questão da data e também a questão financeira, tendo em vista que, de certa forma, como se fossem três grupos, três chaves, poderia até fazer um certo sentido, mas eu li lá no próprio grupo Futebol Araxá que as equipes querem duas chaves. Se querem duas chaves, acaba sendo como se fossem duas divisões, e como a quantidade de equipes vai acabar sendo a mesma, como poderia resolver o problema de data e também financeira nessa questão?
Olha, Hilton, a questão financeira é o seguinte, porque é sempre dito na Liga lá que os troféus ficam muito caros, sabe? Já falaram uma vez lá que os troféus ficam com quase 10 mil reais para poder comprar os troféus. Agora eu não sei se seria pro campeonato, por todos os campeonatos, ou somente pro campeonato amador da primeira e segunda divisão. Primeiro já dá uma diferença. Eu acho também muito caro o preço do troféu nesse valor. E a questão também das três chaves, já seria sim na primeira divisão com três equipes. Porque antes da nossa Assembleia, na semana que antecedeu a Assembleia, eu conversei com o presidente, já tinha falado que o campeonato amador seria com duas chaves. Uma com 7 e outra com 6. Então, totalmente desmotivante pra gente esperar até agora pra poder fazer 5, 6 partidas. Tá? Às vezes, o pessoal tá querendo assim, uma luz pra entender melhor a sua unificação. Pessoal, o negócio é o seguinte, nós que mexemos com futebol, quase que são as mesmos rostos, já tem há 5, há 6, há 10 anos atrás. Os quilos hoje não estão mais no meio do futebol, porque largou, desistiu do sistema. Porque os quatro cantos da cidade de Araxá grita bem alto, o futebol nosso amador acabou. Então tá a oportunidade de voltar a ser amador de novo. Claro que vai ter. Pode acontecer de ter alguns goleados? Pode. Mas o ano passado não estava unificado. Teve time tomou de 7. Se não me engano, o ano atrasado também teve. Em 2015, o Carrito foi goleado pelo Dino 5-0. Então, as goleadas não vai ser desculpa que tá unificado para as goleadas, não. Sabe? Eu ainda aposto nas responsabilidades, pelo menos dos diretores, nas questões de ser profissional até que o time esteja eliminado ou não, em comparecer nas partidas até na última rodada.
O pessoal fala muito de goleada, mas o medo maior de goleada seria goleadas recorrentes, porque você citou o caso que o Carrioto perdeu um, mas perde uma ou outra partida de goleada, não é uma coisa recorrente. O maior problema seria, nesse caso, de algumas equipes poderem tomar a goleada numa rodada, na seguinte, na terceira, na quarta, e isso sim ser desmotivante.
Pode acontecer, né? Eu falei pra você, no momento que a gente propôs a unificação, em conversas preliminares, antes da gente ir pra Assembleia, a gente já tinha esse temor, sabe? Mas igualzinho falei pra você, foi levada a votação, o Melete perguntou primeiro pras equipes da segunda divisão, se eles queriam jogar a primeira. Eles falaram que queria. Porque era muito simples, se eles não quisessem ter unificado, ia só ter votado contra, sabe? Então presta atenção, agora na primeira divisão já foi uma coisa assim, mais acirrada a votação, tô falando pra você. Tá unificando, tá mais com o consentimento da segunda divisão, ninguém impôs nada. Não foi uma coisa unilateral, tá? Então é bom sempre salientar isso. Então, baseado nisso aí, que nós também vai estar sempre resguardado de alguém querer um dia apontar o dedo e falar que foi a ideia nossa que acabou o futebol amador. Não, porque primeiro a gente chamamos as equipes por uma assembleia, a segunda divisão voltou primeiro pra saber se queria unificar ou não. E eles pegaram e votaram a favor.
Evaldo, você fala aí a questão de punição de um ano com W.O., mas eu queria levantar dois pontos aqui. Como punir um presidente de um clube por jogadores que não vão ao clube, sendo que ele não detém o poder sobre o indivíduo e eles não vão a campo, e assim a sua entidade, o clube que ele preside, seria punido. E outro, como conseguir punir um jogador, tendo em vista que na hora de julgamento pode ser apresentado atestado médico, atestado trabalho e várias outras situações que ninguém tem como comprovar se são ou não verdadeiras. E aí poderia correr o risco de inocentes pagando por pecadores.
Concordo com você. É igualzinho, eu vou tornar assim, assim enfático no que eu falei, sabe? Estou apostando nos profissionalismos dos dirigentes e também dos próprios jogadores. Se a pessoa não está preparada para o campeonato amador, igualzinho eu falei para você, dá tempo ainda. Sabe? Dá tempo, desiste. Igualzinho eu falei, a gente deu a ideia para 2018. O pessoal tem que estar bastante ciente disso. A responsabilidade que você falou aí tem sentido sim, sabe? O jogador não tem como ser punido depois que não compareceu a campo, que tem vários itens, fatores que ele pode alegar. A gente sabe muito bem disso. E é bom salientar que é 25 jogadores. A olhos parece que é muito, mas não é poucos jogadores, tá? Então vai ter que ter esse bom senso. Igualzinho eu falei, a primeira divisão, infelizmente, o pessoal tem que estar bastante ciente que não é um campeonato para jogar com time de amigos.
Muito bem, esse foi Evaldo Vernal, presidente do Fercarril, falando ao futebolaraxá.com.br a respeito dessa unificação das divisões do nosso futebol amador. Iremos ouvir outros presidentes, outros jogadores, outras pessoas a respeito dessa unificação. E a cada edição, um convidado diferente. E Futebol Araxá é assim mesmo, cobrindo o mundo do esporte araxaense.